CBN. Bom dia, doutor.
Quinta-feira, ouvinte, você já sabe, é dia do nosso quadro Bom Dia, Doutor. Hoje a gente recebe aqui no estúdio o médico infectologista Alan Real. Doutor, bom dia para o senhor. A gente estava, inclusive, acompanhando a reportagem aqui do Júnior Andrade falando sobre as síndromes respiratórias agudas graves. E realmente é recorrente. Quais são as principais medidas para prevenir essas síndromes diante do cenário que a gente está vivenciando agora?
Certo, bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos que nos acompanham pela CBN Amazônia, uma satisfação estar aqui. Primeiramente, nós temos que voltar a pensar nas medidas sanitárias, assim como nós vivenciamos na pandemia da Covid-19. É importante lembrar que ainda é tão polemizado, mas o uso de máscaras, a higiene das mãos, lembrar que a gripe, esses sintomas, essas doenças, na fase adulta e também em crianças, elas se passam do contato de pessoa a pessoa, ao tossir, ao falar. Então, obviamente, uma pessoa, uma criança sintomaticamente respiratória falando, como a gente chama, uma criança tossindo, com febre, com sinais de resfriado, é preferível que ela não esteja no mesmo ambiente com outras crianças, como, por exemplo, em creches, em escolas, para que nós possamos minimizar o aumento desses casos que realmente, como vocês já colocaram, vem nos preocupando, vem aumentando de forma considerável a ocupação tanto dos leitos de enfermaria pediátrica, o HCamp, no Hospital da Criança, como o que é mais grave ainda, os casos mais graves, que são aquelas crianças que requerem inclusive leitos de UTI, porque seus quadros de bronquiolite, de pneumonia, avançaram a um ponto que elas precisam de unidade de terapia intensiva. Então, eu acho que parte de um conjunto de medidas sanitárias, de etiqueta respiratória, de cuidado com a observação dos sinais e sintomas, de não deixar agravar essa doença, para que nós possamos minimizar esses casos, esse aumento de casos. Eu falava agora há pouco para você, nesse momento do período dessa transição sazonal da Amazônia, das chuvas para o início da seca, que a gente já está enfrentando, na verdade, não é isso? Você já tem noticiado, chega uma friagem repentina como essa. Então, é tudo o que nós não precisávamos no momento para agravar ainda mais essas crianças, essas pessoas que também temos adultos. Também temos pessoas asmáticas, pessoas que têm enfisema pulmonar, pessoas com um problema chamado DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que são pessoas que têm uma predisposição para desenvolverem quadros de doenças respiratórias. Então, uma friagem como essa, que nós já estamos habituados com um clima quente, um calor, chega um frio forte, então isso predispõe ainda mais para que casos como esse, infelizmente, tendem a aumentar, se realmente as autoridades, os profissionais e a própria sociedade, nós não tomarmos medidas e cuidados extremamente necessários.
É um alerta muito importante, precauções também essenciais que a gente está vendo por aqui. A gente também estava conversando a respeito da vacina. Sim. É a medida mais eficaz. Quando a gente fala de gripe, fala de Covid também, a gente teve um grande aumento. No início do ano ainda está tendo vários casos de registro. Então a vacina é um ponto muito importante, dose de reforço também, não é, doutor?
Muito, perfeitamente. Você colocou, eu como médico infectologista, como quem vivenciei a pandemia na linha de frente da Covid-19, onde já quase no controle da pandemia fui acometido com uma forma grave da Covid-19, estive 7 dias internado com comprometimento grave dos meus pulmões, sem nunca ter fumado um cigarro na vida, sem ter aqueles sinais clássicos de tendência para doença grave, como obesidade, portador de alguma doença crônica, não tenho, não faço uso de nenhuma medicação, mas foi realmente o contato com pacientes diversos que eu estava no INTO que me causou a infecção. Então, a vacina, mais do que nunca, a gente falava antes de iniciarmos o programa, ela é extremamente fundamental. A nossa colega aqui ao lado estava falando do relato, do quadro que ela passou, por exemplo, mas eu tomei 4 doses, eu tenho 4 doses da vacina, estou esperando a quinta estar disponível para tomar, porque eu sou daquele time que defende a bandeira de que as vacinas, elas são eficazes, Nós precisamos combater essas falsas informações, essas fake news que vieram a prejudicar bastante, principalmente as crianças e de uma maneira geral. Aqui não só a vacina contra a Covid, mas a vacina contra a influenza, que é a gripe, uma vacina distribuída pelo Programa Nacional de Imunização, o nosso PNI, que é um modelo de vacinação para o mundo.
Sim.
O nosso PNI do Brasil, do nosso Sistema Único de Saúde, ele é um modelo para o mundo. Ele está passando, inclusive, nesse momento, por uma reformulação. Então, pedir aqui, aproveitar o momento para as mães, para os pais, os tios, os responsáveis pelas crianças, que levem suas crianças para colocarem em dia a sua carteira vacinal. Então, assim, eu tenho um garotinho de 6 anos de idade, ele já tem a sua vacina da Covid em dia, ele não teve Covid, então, assim, eu fico muito feliz. Todas as demais vacinas contra sarampo, o Brasil, ele sempre foi um país modelo para o mundo. Nós, na década de 70, enfrentamos uma epidemia de meningite, onde verdade, muitas pessoas hoje, elas apresentam sequelas, né? Com uma certa deficiência. Sim. Tivemos a erradicação do sarampo, da poliomielite, a vacina contra a polio. Então, nós temos N exemplos para sermos um país orgulhoso, um país que realmente tem uma capacidade de vacinação muito grande. Porém, nos últimos anos, nós estamos enfrentando, digamos que essa, falta de
informação,
de compromisso, até, eu diria, da nossa população também, e até mesmo de alguns profissionais que também deixam muitas vezes uma certa dúvida no ar contra a questão da vacina. Então, como um médico infectologista, como alguém que já fez estudos em outras áreas, na área da saúde, na UNB, agora estou na Fiocruz estudando também a parte de virologia com a Fundação Oswaldo Cruz em Manguinhos, no Rio de Janeiro, que é um instituto nosso do SUS público, que produz vacina, assim como o Butantan, Manguinhos produz vacina, soros, enfim. Então, nós temos que nos orgulhar disso e fazer com que o nosso país volte a ser um exemplo na cobertura vacinal.
É isso mesmo, até porque que população quer ficar doente? Então, a gente tem tantas medidas e quando a gente fala de vacina, a gente não fala só da vacina em si, todo um trabalho que é feito por vários estudiosos, cientistas, que estão lá diariamente dedicando a sua vida para isso. Então, é confiável, uma questão de realmente responsabilidade, como o senhor mesmo citou, da gente, da nossa população, porque quando a gente toma a vacina, não é só pela nossa família, não é só pela gente, é por todo mundo. Doutor, agora, para finalizar a entrevista, há hábitos também que ajudam aí a fortalecer o sistema imunológico e também evitar esse tipo de doença, como as síndromes respiratórias,
sim,
não é?
Claro, nas pessoas mais maiores, mais adultas, atividade física, caminhada, bons hábitos alimentares, evitar o tabagismo, tudo isso contribui para que o nosso organismo tenha uma capacidade maior de combater esses agentes. Na questão das crianças, também vale a questão dos bons hábitos alimentares, praticar esportes, né? A gente sabe que as crianças hoje, dessa geração, estão, infelizmente, por certa forma, muito conectados com as telas. Isso é discutido em diversas especialidades, na neuropediatria, na neurologia. Então, como eu costumo dizer, menos tela e mais atividade física, brincar de futebol, praticar natação, brincar, correr e ter bons hábitos alimentares. Evitar alimentos processados nas crianças. É importante que as crianças se alimentem com os alimentos como antigamente os nossos pais, os nossos avós se alimentavam. Não à toa era uma geração que tinha uma longevidade e pessoas que adoeciam muito pouco. Então, assim, minha avó viveu quase até 99 anos e sem doença nenhuma. Não presenciei jamais, eu fui médico dela, ela simplesmente não era portadora, não sofria de doença alguma. Então, assim, a gente vê que hoje em dia há muitos alimentos fáceis, praticamente, sim, se vendem prontos nos supermercados. Isso é ruim. Quanto mais próximo do seu preparo, mais indica que quimicamente ele recebeu muitos produtos. Então, é bom evitar. é bom que os pais, os responsáveis, tratem de oferecer, de introduzir uma alimentação à base de verduras, de frutas, e carnes, inclusive, que é proteína, mas carnes magras, e que as crianças evitem esses alimentos processados, né? Refrigerantes, e, enfim, todos esses alimentos que 5 minutos já está pronto. Então, assim, isso, de certa forma, pela correria da nossa sociedade também, a gente até entende um pouco. Mas lembrar que isso muitas vezes não é o ideal, ou na grande maioria das vezes não é o ideal, e não é aquele alimento ideal que aquela criança deveria estar recebendo.
Perfeito. Doutor Alan Real, muito obrigada por falar com a gente. Alerta importante para a população, já fica aberto o convite para outras oportunidades a gente também falar desse assunto.
Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Bom dia a todos.